debate das 10. No debate das 10 e hoje estamos recebendo Ademar Oliveira, secretário de Agricultura, Valberto Amaral, secretário adjunto de Agricultura do município, que vem para falar sobre as ações da Secretaria Municipal de Agricultura. Presença do assessor de comunicação, Rodrigo Lima. Ademar, inicialmente, bom dia. E como é que você recebeu o convite por parte do prefeito José Patriota para assumir a titularidade da pasta após a saída do Dr. Luciano Gomes?
Bom dia, Aldo. Bom dia, companheiro Valberto, nosso secretário adjunto. Rodrigo Lima, Michele Martins, Tito Barbosa e o secretário do povo aqui presente nos estúdios. Aldo, na verdade, a gente já vinha trabalhando há 8 anos na Prefeitura de Afogados, quase 8 anos. Estive secretário adjunto do primeiro secretário titular, o Antônio Vieira, no governo de Totônio, segundo mandato. No terceiro mandato, fiquei os 4 anos também com o secretário, já um outro secretário, no caso o secretário Luiz Odon, também no governo anterior, teve também Rivelton, né? Trabalhei com 4 secretários, se não me engano, 4. E agora trabalhei quase 1 ano e 7 meses com o companheiro Luciano Gomes, professor Luciano Gomes. E eu realmente não esperava assim que o Patriota fosse, o nosso prefeito, fosse indicar a minha pessoa para fazer parte dessa pasta como secretário titular. Mas, na saída do secretário Luciano, do ex-secretário, foi uma surpresa para mim, onde estava uma reunião lá com todos os outros secretários, e o Patriota me indicou para que eu nomeou a minha pessoa para que eu pudesse assumir a pasta da Secretaria de Agricultura do município de Afogados. Para mim foi um motivo, assim, eu digo de surpresa, mas também de muita alegria e de reconhecimento do companheiro Patriota pelo trabalho também já desenvolvido no nosso município e também por entender que Afogados da Engazeira, a gente tem um certo conhecimento, não só da agora, mas desde os anos 96, 97, quando assumi a presidência do sindicato, fui eleito com 80% dos votos dos agricultores e agricultoras do município de Afogados, presidente do sindicato. Tive lá 2 mandatos como presidente e também 2 mandatos como tesoureiro. Então, já tenho uma experiência assim acumulada durante todo esse período na zona rural do nosso município. Então, foi com alegria e satisfação e com muita responsabilidade, que aumenta cada vez mais, que recebi essa nomeação por parte do companheiro Patriota.
Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Depois dessas mudanças, Valberto, com o Ademar indo para a titularidade da pasta de agricultura, você assume a Secretaria Adjunto de Agricultura do município. Valberto Amaral, secretário adjunto, bom dia. E como é que recebeu por parte do prefeito Patriota esse convite?
Bom dia, Aldo. Bom dia, agricultores e agricultoras do município de Afogados. Rodrigo, Ademar, companheiros presentes. Com alegria, Aldo. Há 16 anos que eu vim atuar no município de Afogados como técnico, né? Estive um período à frente da instituição Copagel. E uma satisfação compor a equipe de governo do município de Afogados, né? Já que eu não sou filho natural de Afogados, né? Sou uma cidade vizinha, há 4 anos estou morando em Afogados. E trabalhar com o Ademar é uma satisfação. Uma pessoa que há 16 anos, quando eu vim trabalhar aqui, trabalhei com um companheiro já lá no Sindicato dos Trabalhadores e uma caminhada na comunidade de Umbuzeiro e Leitão, onde nós implantamos, junto com o Madalena Patriota, a fábrica de unidade de beneficiamento de castanha lá. E várias ações que eu venho desenvolvendo como profissional no município. Então é uma satisfação receber o convite de Patriota, de um companheiro de luta, né, para desenvolver e dar um suporte à Secretaria de Agricultura, né, que eu venho não só como adjunto, mas sou técnico, né, e venho a compor uma equipe. Não vem uma pessoa, né, vem uma pessoa que está com conhecimento já há um longo tempo no município de Afogados e vamos compor uma equipe e desenvolver um trabalho a benefício dos agricultores de Afogados.
Bom, Ademar, há 4 anos nós estamos enfrentando uma das piores secas dos últimos 60 anos. Quais são as ações que a Secretaria tem levado para amenizar os efeitos desta estiagem?
Bem, Aldo, Afogados, a gente, nesse atual governo, nós iniciamos uma política de investimento na questão dos recursos hídricos. Para você ter uma ideia, hoje, em Afogados da Engazeira, na zona rural de Afogados, há mais do que já tinha, a gente reconhece que outros governos chegaram a também trabalhar a parte dos recursos hídricos, como as instalações de poços, barragens e etc. no nosso município, mas a gente já oferece agora nesses um ano e 8 meses, já oferecemos para a população da zona rural de Afogados em torno de 5 milhões de litros de água por dia. Isso na questão de respeito à questão de perfurações e instalação de poços. Porque a gente estamos exatamente vendo aqueles poços que já perfurado há algum tempo, infelizmente não tiveram como instalar, às vezes perfurado pelo governo federal, governo do estado, até mesmo particular. E a gente faz, temos uma empresa contratada, a GM Eletro, onde a gente faz a parte da instalação, né? E, consequentemente, essa água que estava retida no solo, ela passa a ir para o povo, para o pessoal que mais precisa. Para você ter uma ideia, uns 80% a 90% das comunidades rurais de Afogados hoje tem sua água própria, né? É claro que a gente precisa chegar aos 100%. Isso é a nossa luta para que isso aconteça. Fizemos nesses 2 anos 6 barragens de médio porte. Uma barragem aqui no Sítio Leitão, outra aqui na Várzea Comprida, na Vaca Morta, no Sítio Santo Antônio 1, próximo ali dos Pereiros, e também no Sítio Fundões. Barragens estas que, enchendo, nós tendo a felicidade de ter um bom inverno, tem a possibilidade de a comunidade ser atendida por 3 anos sem que ela seque. Então, são barragens boas, importantes para a região, as quais a gente executou essas obras. E as perfurações de poços aconteceu aqui o governo do município, do prefeito Patriota, com toda a sua equipe, não esperou só apenas pelos recursos federais e estaduais. Nós investimos aproximadamente R$1 milhão já com recursos próprios da Prefeitura de Afogados da Engazeira, no que se respeita à questão de perfuração e instalações de poços e também nessa parte das barragens. É evidente que esses projetos a nível de Estado têm também a sua parceria. Por esse fato, a gente já vai investindo em torno também de um recurso muito elevado nessa parte de recursos hídricos no município de Afogados.
Essa questão de água no subsolo é uma loteria. A pessoa vai lá para furar, para marcar, pode acertar a veia, pode não acertar. Como é que tem sido a porcentagem em termos de acerto por parte da prefeitura?
Nós tivemos a felicidade de ser um percentual bom. A gente hoje, em torno de 80% dos poços, tem água. Só apenas 20% que representa seco totalmente. Porque às vezes o poço, ele na perfuração, ele não jorra aquela água quando está fazendo a perfuração, mas que a fenda, por ser muito fina, muito estreita, a água, o própria poeira da máquina cola aquela parte e logo em seguida ela desabstrói e a água aparece no poço. Então, poços que foi considerado seco, a gente está observando agora e tem 300, 400 litros. Então, isso juntando as 24 horas do dia, vai para o quê? Vai para 2.400 litros. Né? Então, significa dizer que a gente precisa buscar essa água. É claro que isso não é suficiente para uma comunidade. A comunidade que tem 20, 30 famílias, ela precisa, no mínimo, 2 a 3 mil litros de água por hora, para que isso seja multiplicado e seja dividido para as famílias, porque a família não é só o benefício da questão da água, é só para o recurso, para o humano, para a parte, tem que ter também a parte dos animais. Então, a gente precisa investir cada vez mais nessas comunidades que não estão com essa dificuldade, para que a gente possa fazer a distribuição. Até porque tem comunidade que tem água sobrando. Tem sítio que tem um poço com 6, 7 mil litros, só tem 20, 30 famílias. Então, isso significa dizer que pode ir até o exemplo de Portazzo. E Portazzo tem um poço com 28 mil litros de água e que beneficia 5 comunidades. Então, de forma que a gente precisa administrar melhor os nossos recursos hídricos e, consequentemente, atender a população como um todo.
A partir de quantos litros a prefeitura já nota que vale a pena instalar esse poço, Ademar?
É interessante porque as obras que são feitas pelo Estado e pelo governo federal é considerado seco acima de abaixo de 300 litros. Para nós, é considerado seco quando não tem nenhum pingo d'água. A gente já instalou o poço com 40 litros d'água por hora. Então, a gente, a água que tem no poço, a gente está buscando. Então, para a prefeitura, tendo água, a gente vai ver. Se tiver a partir de um litro, a gente vai buscar.
Bom, Valberto, como você frisou, não é de afogados, mas já está aqui há um bom tempo, há cerca de 16 anos. Está tendo dificuldade ainda de se adaptar à zona rural ou não tem? Porque esse período que você já passou aqui proporciona o fato de você ter condições de conhecer a área rural do município.
Olha, Aldo, é o seguinte, não tem dificuldade, né? Até porque eu estava atuando numa instituição que estava em contato com os agricultores de Afogados, né? Eu trabalhei muito tempo com elaboração de projeto e conheço o município de Afogados todo. Toda a área rural de Afogados eu conheço, a maioria dos agricultores do município eu conheço, então não tem dificuldade, né? Então são atividades que eu vou realizar que é do meu cotidiano, no dia a dia, né? Então não tem essa dificuldade. E principalmente trabalhar com equipe. A gente não trabalha a pessoa única na secretaria. Nós temos uma equipe multidisciplinar na secretaria que vem dar esse suporte aos agricultores. Então, quem chegar, quem for trabalhar na Secretaria de Agricultura, então não vai ter dificuldade.
Ademar, final de governo, os gestores, eles querem arrumar a casa para entregar com as contas sanadas. Em relação aos projetos, às parcerias com o governo do Estado, o governo federal, que vai dar sequência no novo governo Dilma, de alguma forma isso atrapalhou a prefeitura, principalmente a Secretaria de Agricultura, que é a sua pasta?
Veja bem, Aldo, quando se trata de eleições, sempre tem uma certa dificuldade. Nós tivemos eleição agora este ano e sempre tem dificuldade. Por isso é que eu sou um defensor das eleições conjuntas, de 4 em 4 anos, todas elas, começando de vereador a presidente da República, para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Na verdade, o governo só, por mais democrático, por mais sempre tem essas dificuldades que a eleição nos traz, exatamente essa parte de você ficar um período eleitoral aí sem, muitas vezes em busca de recursos. E também a gente sabe que as dificuldades que existem a nível de Brasil é muito grande, né? A parte econômica, e isso nos traz muitas dificuldades. Para ter uma ideia, aqui em Afogados, a gente tínhamos 14 poços perfurados pela Codevasf e só apenas 3 foi instalado. Aí na reportagem mesmo, a gente já informou para as pessoas que domingo passado mesmo a gente fez a inauguração de um poço que estava há 2 anos perfurado e não tinha sido instalado. Então, isso o município tem buscado as condições de fazer. Isso não é diferente com o Estado, não é diferente com outras instituições. Então, de forma que tem essas dificuldades, mas que a gente não... como fizemos um planejamento do ano, e esse planejamento a gente precisa cumprir. Eu até afirmava na nossa reunião de equipe, que nós temos toda sexta-feira, como falou o Valberto, a Secretaria de Agricultura ela é uma equipe, pessoal dedicado realmente, e toda sexta-feira a gente tem a reunião de planejamento, de avaliação da semana anterior e de planejamento da semana seguinte. Como também temos a reunião de monitoramento com todos os secretários, toda quinta-feira à tarde, que a gente faz isso semanalmente. E eu colocava já nessas duas reuniões que nós temos mais 16 poços que faltam instalar. Esses poços a gente está no nosso planejamento, muita gente está ligando para a gente quando é que vai instalar e tal, mas a gente está no nosso planejamento, temos até 31 de dezembro para a gente executar essas obras, como outras que estão planejadas dentro da Secretaria de Agricultura. Então, mesmo diante das dificuldades, a gente está buscando as condições de fazer com que o pouco recurso a gente economize cada vez mais e faça com que ele renda, e vamos com certeza tentar cumprir nosso planejamento que fizemos para o ano 2014.
Água dos açudes e barragens acabou, praticamente não existe devido à estiagem. Onde não foi perfurado o poço artesiano, onde perfurou e não deu água, o que é que a Secretaria de Agricultura tem feito para que a água chegue até os moradores das comunidades?
Temos, além de um carro-pipa que nós temos no município, que é mais para o abastecimento da água das escolas, nós temos ainda atendido com este carro-pipa algumas comunidades. É claro que a gente buscou ver junto à Codecip, a parte de abastecimento d'água passando para a Codecip, todas essas famílias que estavam com dificuldade do seu abastecimento. e o governo municipal tem sempre buscado as informações, cobrado da Codacip para que essas comunidades sejam atendidas, essas casas que eventualmente naquela comunidade não tem um poço próximo e que precisa exatamente do abastecimento. Então, de forma que estamos cobrando da Codacip, estamos sempre no conjunto, buscando essas parcerias, e também temos atendido algumas. Quero deixar claro aqui que é impossível o governo municipal com apenas um carro-pipa fazer esse atendimento. Então, sem as parcerias, fica difícil da gente executar abastecer essas casas que estão em dificuldade de ausência de água.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Nilson.
Quem fala?
José Cirino Sobrinho, Estreito de Serrote Verde, Zé Ferrinho.
Diga, Zé Ferrinho.
Eu queria falar com o Ademar, parabenizar ele como secretário da Agricultura. É um prazer imenso a gente ter ele como secretário. Agora, eu queria falar com o Ademar, que ele me conhece, eu conheço ele, eu sei do nascimento dele, sei da descendência dele. Queria falar com ele, que ele lembrasse do tempo da gente também, que os barreiros estão enterrados, mas não, a água está sendo muito pouca. Essa água dos portais está vindo para o povo aqui no Serrote Verde. O povo está morrendo de sede, carregando água de barreiro, pagando água da barragem para botar na cisterna, porque não está faltando água, Ademar. O que é que está acontecendo?
Vamos ouvi-lo, Ademar.
É um prazer imenso, Zé Ferrinho, ouvir você, amigo de tantas, de longas datas. Como disse, você me conhece desde criança. Eu não lhe conheço desde criança, porque quando nasci você já estava com uma boa idade. Na verdade, Zé, a gente sabe o sofrimento de falta de água aí na região do Serrote Verde. Serrote Verde mesmo, que tem água encanada de lá, de Portásio, e também parte do Serrote Verde, água encanada da Inveja, e que a gente precisa rever, Zé, junto à gestão das duas comunidades, o que está acontecendo, que a água não está chegando em Serrote Verde. E se eu posso buscar ver essa informação lá com os dois representantes, que é o companheiro Vianney na Inveja, e o amigo Joaquim lá no Portásio, para que a gente tenha exatamente, ter um encaminhamento para que essas águas cheguem à população que tanto merece aí da região do Serrote Verde. Em relação aos barreiros, a gente estamos, se Deus quiser, daqui no final do ano, recebendo um trator zero quilômetro, um trator novo, e a gente vai iniciar um trabalho exatamente de desassoreamento dos barreiros. Inclusive, esse da frente da sua casa é um dos barreiros que está na minha prioridade, Zé, na prioridade da Secretaria de Agricultura. Não vou te dizer que vou fazer isso esse ano ainda, porque se eu dissesse, eu estaria assumindo um compromisso que talvez não pudesse cumprir. Mas conto com a gente, não só a você, Zé Ferrinho, mas toda a comunidade de Serrote Verde e também de todas as comunidades rurais do município de Afogados.
Se o ouvinte tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só ligar 38-38-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeu.com.br. A Cátia Galvão, Ademar, da Serrinha, quer saber como ficou o projeto da comunidade sobre o abastecimento d'água.
Bom dia, Cátia. É uma alegria também falar contigo. A gente que conhece aí a comunidade Serrinha e sabe que a gente emergencialmente instalamos esse poço aí de aproximadamente 8 mil litros de água e que está ajudando muito a vocês, que vocês merecem. E estamos também em algumas residências aí da comunidade de Serrinha fazendo um abastecimento com o carro-pipa do município, uma vez que a Codacip não atende a todas as famílias. Em relação ao projeto, que é no valor de mais de 300 mil reais, que está no Pró-Rural, nós estamos buscando contato, é aquela mesma informação que eu já tinha te passado anteriormente, estamos buscando contato para saber se há possibilidade desse projeto ser exatamente empenhado este ano. Pelo que eu estou sabendo dos prazos, o prazo parece que agora até o dia 20 de novembro, acredito que está muito apertado. Hoje mesmo irei fazer um contato, depois da saída daqui da rádio, irei fazer um contato com o pessoal de Recife, com o Robério, que é da área de análise de projeto, Pró-Rural, e com certeza vou passar a informação como é que anda. Caso isso não aconteça, não seja empenhado este ano, evidentemente que isso deve ir lá para fevereiro ou março do ano que vem, uma vez que logo no início do ano não há contratação de projetos.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, Adelmo.
Quem fala?
Adelmo.
Diga, Adelmo, de Ibitiranga, não
é? É, isso mesmo.
Diga lá, amigo.
A respeito dessa estrada, tem alguma previsão para dar uma arrumadinha aqui? Tá meio ruim, viu?
Estrada que liga Afogados a Ibitiranga. Há uma reclamação, não só do Adelmo, mas os moradores que precisam dessa estrada porque tem um fluxo de veículo e até o pessoal que vai fazer entrega também lá, né? Tem um comércio, precisa fazer entrega e tem alguns caminhões que estão com dificuldades de passar, Ademar.
É um abraço, Adelmo, é uma alegria falar contigo também. Veja só, aí todos os moradores aí da região de Ibitiranga, Alto Vermelho, dessa região, Caiçara, por aí a Serrinha e tal. Veja só, em São João, né, que é a estrada que também vai até a região de São João, aquela região toda. Essa estrada, realmente, eu já tenho dito várias vezes que enquanto a gente não tiver uma ação por parte do Estado, que ela seja passada para a responsabilidade do Estado, não só essa como a de Serra Branca, nós não vamos ter uma estrada realmente de qualidade. Por quê? Porque é uma estrada intermunicipal, onde tem uma trafegação de veículos muito grande, inclusive veículos pesados. Aí tem essa região da Britadeira, aí da empresa, onde exatamente onde transporta com uma capacidade de peso muito grande para uma estrada de terra. E também até os veículos que vão para a entrega de mercadoria na região, no município de Carnaíba, aí no povoado de Ibitiranga. São carros, às vezes, até bitrem eu tenho encontrado nessas estradas. Então, são carros pesados. Então, de forma que, por mais que o município faça o investimento, sempre os companheiros sofrem muito na trafegação de veículos dessa área. Mas, já me comprometi semana passada e daqui para o final de dezembro, Adelmo, a gente, se Deus quiser, iremos dar, como disse tu, aí uma retocada na estrada, uma retocada mesmo, porque não há condições da gente fazer como vocês merecem, como a estrada precisa ser feita.
O Elias Raimundo está ali parabenizando e toda a equipe pelo trabalho que vem sendo realizado através da Secretaria de Agricultura.
Elias, um abraço a você e que a gente estamos sempre firme nessa luta. Você sabe do nosso trabalho, nosso empenho, nossa vontade de fazer. Não pensamos em trabalho apenas só pela manhã e pela tarde. E até estando acordado, estamos pensando em trabalhar. Essa é a nossa disposição.
Roberto, como é que tem sido aí a divisão de tarefas que você tem feito com o Ademar? Ele é o titular da pasta, você é o adjunto. Como é que vocês planejam, como é que vocês dividem essas tarefas ao longo da semana e até no final de semana, uma vez que a demanda não para?
Eu cheguei na secretaria agora, né? Então são duas semanas, né? A partir do dia 1º desse mês. E semanalmente nós fazemos uma reunião de planejamento e avaliação. Então, eu tenho ficado um pouco no atendimento da secretaria, né, recebendo os agricultores e me situando, né, sobre o trabalho que já vinha sendo realizado. Então, nós estamos num período de adaptação à secretaria. Então, vendo o que foi planejado e o que vai ser executado. Então, eu tenho contribuído mais e essa adaptação inicial, que todo profissional, em qualquer área que ele for atuar inicialmente, ele tem que se adaptar e conhecer a realidade daquele local de trabalho. Então, eu tenho me inteirado com o pessoal, conversando com o pessoal, vendo as ações que vai ser realizado durante a semana. Então, não praticamente não são duas semanas, é uma semana e dois, três dias, né, que a gente vem participando com a secretaria. Então é muito recente e eu preciso de um período aí para me adaptar à realidade da secretaria, né? Então é dessa forma que está acontecendo.
Ademar, a partir do momento que a prefeitura vai lá, perfura o poço, encontrou a água é de qualidade e faz a instalação, como é que passa a ser a partir desse momento? A comunidade, a prefeitura continua acompanhando, está indo lá sempre, ou a comunidade é que tem a missão e a responsabilidade de organizar e gerenciar o funcionamento desse poço?
Exatamente, Aldo. Essa parte, a gente estamos exatamente trabalhando uma equipe na secretaria para que a gente passe a trabalhar a parte de gestão com as comunidades rurais. A responsabilidade do município é fazer a perfuração, instalação e temos aí uma garantia de 3 meses. Após isso, a comunidade fica de inteira responsabilidade dela de cuidar da parte de administrativa, da parte de toda gestão daquele projeto. Nós sempre orientamos que seja naquela comunidade que foi instalado o poço, tirado uma comissão de gestão mesmo, aquela pessoa que passa a ser manobrista da água, que no caso, no sistema de adutoras ou de chafariz, onde a pessoa tenha uma cobrança de mensalidades daquele uso daquela água, para que seja feito um fundo de reserva para a manutenção do sistema. Algumas comunidades já tem nos procurado após a instalação, já com certo tempo, a busca de consertos, etc., e eu tenho buscado orientar. Também, nós, além do termo de servidão pública, que é o termo que autoriza o proprietário, o proprietário autoriza a perfuração do poço naquela localidade, também temos um termo de compromisso que lá a comunidade também, o responsável por aquela área, assina, dizendo que vai cuidar do sistema, dizendo que é responsável pelo sistema. Fora isto, a gente estamos exatamente criando esta comissão na secretaria para que leve as informações através de reuniões, através de assembleia das próprias comunidades, para que eles gerenciem bem o seu sistema. Até porque a parte de água, a gente precisamos trabalhar com a quantidade mínima. Muitas vezes o poço tem 5 mil litros de água, tem 20 famílias e querem utilizar aquela quantidade de água como um todo, os 5 mil por hora. Não é assim. Precisa trabalhar a parte de gestão, a parte de reserva de água, a parte de articulação da comunidade para que ela participe muito bem das suas atividades na comunidade para que desenvolva.
Bom, é justamente sobre isso. E tem alguns problemas. Comunidade tal, tem um poço lá de 3 mil litros d'água por hora, por exemplo. Mas tem seu Antônio, seu João, seu Manuel, dona Maria, que quer pegar mil litros d'água por dia, quando na verdade não comporta isso. Vocês têm enfrentado esse tipo de problema também na zona rural?
Sem dúvida. Tem, principalmente no que se refere à questão onde está. São 700 famílias hoje que têm água na torneira, água encanada. Sempre há uma discussão de uma casa receber em torno de 400 litros d'água dia. Tem casas que o morador quer receber 1.000, 1.500 litros de água por dia. Então, isso já está dentro da parte de gestão para começar a discutir. Porque não é querer, é poder. A oferta da água ser as condições de ter a água suficiente. Até tendo o suficiente, é impossível você ter uma quantidade de água de 1.000, 1.500 litros de água por dia. Precisa exatamente ter essa parte administrativa, essa parte de gestão. Então, aí vem a questão da consciência das pessoas, mas vem também um trabalho de organização que precisa ser feito em todas as comunidades com os moradores.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Ademar, todos que estão presentes.
Quem fala?
É Cátia Galvão.
Diga, Cátia.
Ô, Ademar, no caso, eu quero fazer essa pergunta a você, meu amigo, porque o pessoal esteve me ligando e pediu para mim falar no ar, né? Que como presidente da Serrinha, represento aqui a comunidade de Serrinha. Meu amigo Ademar, o que, é que a gente faz com nossa barragem aqui da Serrinha para a limpeza, né? Da barragem, porque agora Deus está mandando água, né? Então, o que, é que a gente pode fazer com a barragem da Serrinha?
Caita, é um prazer falar contigo mais uma vez. Nós não temos assim uma programação de desassoreamento da barragem ainda para agora, para recentemente. Por sinal, não tem assim reivindicação lá na secretaria ainda nessa área. Mas é importante que você colocou agora, porque é uma necessidade, né? É uma barragem que tem um problema muito sério, você sabe, inclusive de vandalismo. Você sabe que aí, anteriormente, a questão do banho, a questão da quebra de garrafas, aí não era. Você sabe desse assunto que ocorre aí. E ela tem uma parte de muito mato, precisa exatamente fazer uma limpeza. Então, nós podemos programar, planejar, viu? Nos procure para a gente sentar e analisar como a gente vai iniciar o trabalho. Uma vez que não é uma barragem pequena, é uma barragem grande, que tem uma área extensa muito grande, e a gente precisa sentar e conversar o que é que a gente precisamos fazer e como fazer, porque não adianta que eu prometer que vou resolver o problema dessa barragem, que é grande, que não é com pouco investimento que se resolve, assim, que diminui pelo menos essa situação de tanto mato, de tanto aterro, de muita coisa que ela tem. Então, vamos sentar, vamos discutir, vamos planejar. Conto com seu amigo, porque você, além do secretário de Agricultura, você tem um amigo que pode ajudar, que pode trabalhar em conjuntamente com você. Agora, quero exatamente a participação popular da comunidade, certo?
Bom, ademais, necessidades são enormes, principalmente devido à estiagem, essa seca que a gente vem enfrentando, as dificuldades em relação aos cortes no FPM, também são constantes aí. Os prefeitos estão perdendo sono, inclusive o prefeito de Afogados Patriotas já disse aqui mesmo na Pajeú que para pagar o salário dos servidores esse mês em dia teve que rapar o tacho. E está vendo aí como é que vai fazer para novembro, 13º e o salário de dezembro. Quando há corte, claro que tem que se diminuir as despesas, ou seja, o frio é grande e o cobertor é curto, não dá para cobrir tudo. Sua pasta tem sido afetada mesmo com uma demanda enorme que tem aparecido?
Todas elas, Aldo. Como falou você, os recursos têm sempre sendo bastante reduzidos, a gente sofre em todas as áreas. E a nossa secretaria não é diferente, mesmo a gente fazendo do pouco muito, não fazemos milagre porque só Jesus faz, mas a gente tem tentado fazer o possível. Até vocês podem observarem que tem um envolvimento muito forte por parte da nossa equipe de trabalhar fora de expediente. É domingo, é feriado, dia santo. O secretário Roçano Estrada, adjunto também fazendo a mesma coisa, botando tubo em estrada, desenvolvendo muitas coisas que teria que se contratar a empresa, e a gente mesmo faz. Para quê? Para que realmente a gente atenda o trabalhador, a pessoa que mais precisa. É evidente que isso seria melhor se o recurso fosse suficiente, não fosse, como disse o prefeito, o nosso prefeito, não fosse obrigado a rapar o tacho para pagar a folha de pagamento. Precisava ter exatamente recursos, sobras de recursos para investimento e que a gente pudesse pagar as empresas para que executassem as obras. Então, a nossa secretaria também sofre com essas dificuldades.
Como é que tem sido a parceria com a comunidade, com os moradores da zona rural, a ação da prefeitura através da secretaria, mas também a participação da comunidade rural?
Tem tido. A gente não pode aqui dizer que é 100% das comunidades, mas boa parte delas tem nos ajudado. Inclusive, nessas instalações de poços, nós pedimos às comunidades a construção da base, onde a gente coloca a caixa. Também a escavação de valas. Sempre isso, as comunidades, no que a gente começa a discutir, tem sempre nos ajudado muito. E isso tem com que facilita o nosso trabalho. Que a partir do momento que a gente fosse fazer tudo isso, automaticamente os recursos teriam, ou seja, diminuiria a quantidade de obras que a gente estamos fazendo no município de Afogados. Por outro lado, a gente tem dificuldades em alguns lugares, no que diz respeito à questão de rosto de estradas, ajuda, apoio na colocação de tubos. Temos dificuldades em alguns lugares, a gente tem que fazer nós mesmos. Até a parte de alimentação para nossos operadores em alguns lugares não tem, mas boa parte das comunidades tem contribuído muito, tem nos ajudado, e com isso a gente tem desenvolvido mais obras no município de Afogados, tem feito exatamente mais do que o que estava muitas vezes no planejamento.
Bom, a Luciete de Almeida, ela perguntando para o Ademar sobre os poços que foram abertos no sítio Carnaibinha, próximo a Lourinho, pois tem dois irmãos que moram lá e outras pessoas estão sem água e os poços estão lá, precisando serem ativados.
Com certeza, é um poço com 1.200 litros de água, 1.100 litros de água. Foi uma perfuração recente, ela não faz muito tempo. É uma carência e que com certeza iremos instalar em breve, se Deus quiser.
Tem muito poço ainda na zona rural para ser instalado, Ademar?
São 16 que está exatamente sem instalar no município de Afogados, inclusive este lá na propriedade de Lourinho está na lista dos 16.
Mas é o quê? Falta de tempo, falta de dinheiro ou falta tudo?
Podemos dizer falta de tempo, porque são uma quantidade de obra muito grande e também os recursos são insuficientes, como já falei anteriormente. A gente precisa fazer um planejamento semanal que a gente possa pagar a empresa que está instalando. Então, não podemos dar o passo maior do que a perna. Então, por esse fato, nós temos esse planejamento para até 31 de dezembro instalar os 16 que faltam.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Luana.
Diga, Luana.
Eu gostaria de saber por que eles não estão fazendo a estrada do Jiquiri, desde a gestão de Totões. E a estrada da Vazinha já foi feita 4 vezes e ainda vão fazer de novo agora por causa da festa.
Ademar, por que isso está acontecendo?
Na verdade, eu não posso te dizer que não foi feito desde o governo Totoni. Parece que, se você recorda direitinho, a gente já neste mandato, a gente já fez essa parte depois do grupo. Agora, antes do grupo, nessa gestão ainda não foi feita, porque existe uma encanação por meio da estrada. Na época a gente tentou fazer a encanação por fora da estrada, infelizmente os proprietários não aceitaram, então foi feito pelo meio da estrada e precede aterro de fora a fora nessa estrada. Essa estrada está, já conversei com o Francisco Leite, meu amigo Francisco, com o Zé Leite também, e essa estrada está no nosso planejamento para até 31 de dezembro a gente recuperar. Vamos fazer exatamente uma operação tapa-buraco, principalmente nesse local aí, bem próximo do grupo, que é gera atoleiro. Com certeza deu uma chuva boa hoje, amanhã já fica difícil para vocês passarem. Mas se Deus quiser, Luana, né? Luana.
Isso.
Nós até 31 de dezembro, até o finalzinho desse ano, acredito eu que é um compromisso também nosso. São muitos compromissos que a gente tem apenas em um mês e meio, mas iremos tentar cumprir. E aí a gente precisa extrair material, cavar material ainda para botar nessa parte, uma vez que a gente só podemos passar a patroa quando botar material por essa questão da encanação que é no meio da estrada.
Esse projeto aí de colocar o material sobre a estrada, ao invés de estar só raspando e vai cada vez mais afundando a estrada, tinha um projeto aí, era um pensamento do governo patriota, de colocar o material nas estradas rurais para ir solidificando, para ir cada vez mais compactando esse material. Isso é possível, Ademar?
É possível sim, Aldo. Agora, nós temos uma dificuldade porque a nossa frota de caçambas, ela não só é da Secretaria de Agricultura, ela também é para recolher o lixo da nossa cidade, que 80% da nossa população reside na cidade. E se colocar para tirar lixo todos os dias, tem lixo para tirar. Se você observar isso, as carradas de lixo são enormes, que saem todos os dias aqui do nosso centro para o lixão. E essas caçambas também é para essa atividade. Então, nós vem realmente fazendo estradas com cobertura de material, mas nem todas elas, boa parte delas, infelizmente, ainda estamos usando a patrol, buscando material nas laterais. Temos uma dificuldade muito grande. Inclusive, essa de Jiquiri mesmo, quem for antes da chegada de Jiquiri, pode observar que não passa um carro um pelo outro logo aí na entrada, que é um corredor de cerca de um lado e outro. Então, se isso tivesse uma aberturazinha, até com a própria patrol, a gente podia puxar material da lateral e puxar para cima dessa encanação. Aí temos essa dificuldade, mas vamos, se Deus quiser, repor, fazer reposição de material. Ah, só lembrando a questão de vazinha, a gente conseguimos tirar as cercas na lateral direita, e lá a gente levou o material com o próprio trator e fizemos um planeamento, por isso a estrada ficou boa, e hoje a gente passa apenas a patroa e resolve o problema. Tem essas dificuldades de cerca. A gente já estamos aqui fazendo um apelo a todos os proprietários que comecem a afastar a sua cerca, porque a gente precisa fazer essa estrada e não queremos entrar na justiça para que essas pessoas sejam prejudicadas e tirem na marra. A gente quer que tirem na tranquilidade. É isso que a gente vem pedindo à população.
Estamos de volta hoje com o secretário de Agricultura, Ademar Oliveira, e o secretário adjunto, Valberto Amaral, falando sobre as ações na zona rural. Inclusive, você continua participando pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Ademar, a situação do curral do gado aí, muitas pessoas perguntam, e aí, quando é que o curral vai funcionar, quando é que estará à disposição para tirar essa feira do gado aqui do meio da feira? São animais concorrendo no meio da rua com a população, vendo a hora acontecer um incidente. Curral do gado, quando é que vai estar à disposição dos criadores?
Com certeza, se Deus quiser, daqui uns 6 meses a gente vai estar inaugurando, o máximo 6 meses. Nós estamos investindo no novo curral do gado, R$ 276.960,91. Esse novo curral, ele vai ser um pouco diferente, né? A gente podemos dizer que vai ser um dos melhores currais aqui da região. Podemos dizer até melhor do que, não sei, a atividade, mas acho melhor até do que o Tabira, que é um dos melhores aqui da região do Pajeú. Nesse curral, a gente, além das instalações do curral, a gente tem, se Deus quiser, lá o ponto do atendimento da Adagro, banheiro masculino e feminino, vamos ter restaurante, carrega e descarrega de animais, uma série de novas ações que vai ser efetuada nesse curral, que não tem aqui na região. Então, nós estamos investindo mais de R$ 270 mil nesse curral, onde vamos com certeza, se Deus quiser, oferecer para a população, para os nossos comerciantes de animais, de bovinos, caprinos e ovino, uma melhor condição deles trabalhar e fazer os seus negócios e também uma melhor condição para os animais. Inclusive, nesse curral, a gente vai ter uma localidade onde vai ter a fonte de água dos animais beberem, como também para as pessoas usarem essa água. Então, de forma que é um investimento que o governo municipal, nosso prefeito, está aí empenhado nessa luta para que a gente, esta semana ainda, a gente inicie o trabalho de recuperação, ou seja, de continuidade do projeto do Curral do Gado, para tirar a feira, como disse você, do centro da cidade, onde os animais disputam a mesma localidade com o ser humano. É claro que alguns comerciantes, por sinal, já cadastrei boa parte deles, são 32 cadastrados, está aqui comigo, a lista dessas pessoas que comercializam gado aqui em Afogados. Alguns reagem pelo fato de ser um pouco distante da cidade, mas com certeza isso é um exemplo como o nosso matadouro, né? Muitos machantes reagiram logo no início e agora estão parabenizando. Vão fazer o mesmo, com certeza, com o Curral do Gado. Pessoas que residem aqui do lado da região do Caruá ficam dizendo, mas rapaz, é do outro lado do município. Já os outros do outro lado do município dizem, rapaz, ficou bom pra gente, porque é do nosso lado. Então, não teria que ser de um lado, não podia ser no centro da cidade. Então, porque só ficava meio a meio se fosse perto da igreja ou perto da prefeitura. Teria que ser fora da cidade. Então, esse fora da cidade, a gente tem esse terreno próximo à BR e... A PE, desculpe. E a localidade é uma localidade onde com certeza tem aquele trevo de Itabira, vem da região de Carnaíba, vem da região de Bitiranga, e aqui do lado da região do Caruá, consequentemente tem o anel viário que faz linha até esse Curral do Gado. Então, com certeza, vamos, é a orientação do nosso prefeito patriota, fazer uma reunião com todos os comerciantes de gado, não só de gado, mas também de caprinos e ovino, para que a gente possa mostrar a planta desse projeto. Estamos planejando essa reunião no máximo 2 semanas para a gente convocar esses companheiros comerciantes para que eles tomem conhecimento da planta desse projeto, para que a gente discuta conjuntamente, porque a gente quer fazer exatamente um trabalho social, um trabalho onde tem a participação desses amigos que tanto gera renda para o nosso município aqui de Afogados.
Dá-se o nome de Curral do Gado, mas ali próximo ao Curral do Gado tem o pessoal que comercializa ovelha, bode, suínos. Quem comercializa esses animais também vai ter que ir para aquele setor?
Com certeza, todos os animais, inclusive até galinha. A gente vamos ter espaço para todo mundo lá, porque não tem sentido tirar a parte de bovinos e deixar os caprinos, ovino e suíno naquela área. Aquela área vai ficar totalmente desobstruída e com acesso aos veículos para que tenha melhor trafegação da população. Então todos irão, com certeza, lá para essa localidade, que é um espaço muito bom, vai ser agradável, todo mundo vai gostar e com certeza os negócios vão ser bem melhores, porque vão ter as condições de comercializar com mais tranquilidade.
Bom, Valberto, qual é a importância da organização das associações para que as ações do governo municipal e até do governo estadual e federal cheguem até as comunidades rurais?
Bom, a organização comunitária ela faz parte do cotidiano das famílias, né? Então, para que se organize e busque a sua melhoria na qualidade de vida na sua comunidade. Então, as associações têm um papel fundamental em cobrar do poder municipal, estadual e federal ações que melhorem a qualidade de vida na área rural. Então, Afogados é privilegiado porque as associações têm um poder de organização muito boa e nós da Secretaria estamos à disposição para atender essas comunidades com suas reivindicações, né, no ensejo da sua melhoria da qualidade de vida.
Garantia safra, Ademar. Tem alguma novidade? Porque eu já estive vendo aí. Itabira vai receber a partir de dezembro. Carnaíba vai receber a partir de dezembro. E as chuvas, elas foram niveladas. Afogados, acho que choveu até bem menos do que outros municípios aqui da região nesse ano de 2014. Mas Afogados ainda está na corda bamba. Não sabe se recebe, se não recebe. Tem alguma novidade sobre o Garantia Safra?
Sim, Aldo. A gente, o presidente da AMUP, o nosso prefeito Zé Patriota, ele fez uma convocação em a gente saber que essa região aqui estava com a possibilidade de não receber o Garantia Safra, inclusive Tabira, Carnaíba e outros municípios que não entraram no primeiro momento, o prefeito, como presidente da AMUP, representante dos municípios do estado de Pernambuco, mobilizou uma reunião, parte de números, aprova-se o Garantia Safra para a liberação e, consequentemente, o município de Afogados, se for para essa linha, exatamente, nós estamos dentro do Garantia Safra. Esperamos que, até uma coisa, como disse você, uma coisa parece marcada, né? Porque se tem liberação para Carnaíba, se tem liberação para Iguaraci, que está atrás, e tem para Tabira, que está do lado, o que é que acontece que Afogados não sai? Então, a gente até observa que o calendário agrícola da nossa região aqui do Pajeú, ele é janeiro, fevereiro e março. E a gente está aqui exatamente com os números. Afogados da Engazeira, dentro desses três meses, apenas caiu aqui de chuva 233 milímetros de chuva. Enquanto aqui vamos pegar como base Carnaíba, 299 milímetros. Então tem uma certa diferença. Como também só apenas Tabira, que foi inferior a Afogados, mas que também está recebendo. Mas a gente esperamos que desses três municípios que foram levantados, lá, Afogados da Engazeira, Santa Terezinha e Brejinho, seja incluso nesta nova listagem que possa sair agora a partir de final de dezembro. Tem mais três municípios que é quase impossível, segundo a representação do governo do estado, do governo federal que estava lá e também do IBGE, do IPE, todo mundo que estavam lá, que é Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo e Quixaba, porque apresentou uma produção bem superior a 50%. Então, a partir do momento que isso ocorre, evidentemente que já se encontra fora esses três municípios. Mas os três que já apresentam uma produção, uma perda acima de 60%, que a partir de 50% já tem direito, e essa foi a partir de 50%, de 60%, como laudos do IBGE, laudos do IPA, apresentaram perda acima de 60%, inclusive do IBGE chega a 70%, isso nos fortalece para que a gente lute para que seja liberado em Afogados da Engazeira e também nesses outros dois municípios. Como também as nossas obrigações, elas foram cumpridas em tempo recorde. Um exemplo, os agricultores pagaram a sua parte, fizeram a sua parte, foi pagando exatamente o percentual que cabe a eles a fazerem o pagamento. O município aqui de Afogados da Engazeira, que algumas pessoas saíram comentando que a gente não tínhamos pagado a nossa parte, nós fizemos isso bem antes do prazo. Nós tínhamos até 30 de setembro para fazer o pagamento do Garantia Safra. E nós fizemos até o dia 2 de agosto. Pagamos exatamente R$ 51.949,50, que é a nossa parte. Nós cumprimos com a nossa obrigação.
Se a prefeitura não fizer isso, ou o agricultor não pagar a taxa, não recebe, né?
Exatamente. Aquele agricultor que não cumpre com a sua parte, ele já automaticamente já está fora. Em seguida, se o município não cumpre com a parte, o município também fica fora, como também o estado. Então, hoje, se por acaso o agricultor cumpriu com a sua parte, aqui o município cumpriu bem antes do prazo, o Estado também já cumpriu com suas obrigações. Qual o problema que está faltando para ser liberado? Se teve perda acima de 60%, se a parte das chuvas não correspondeu à realidade, só representa 300 milímetros, aliás, pouco mais de 200 milímetros dentro do calendário agrícola. O que é que está faltando para ser liberado? Então, o laudo do IPA, laudo do IBGE, todos esses laudos foram favoráveis à perda. E, por outro lado, a gente que anda na zona rural do município de Afogados, conhece comunidade por comunidade, sabe que teve uma perda. É evidente que jamais a gente estaríamos batendo de frente com qualquer pessoa se a gente tivesse colheita acima de 50%. Nós não seríamos nenhum irresponsável para estar brigando por isso. Nós estamos brigando justamente porque teve perda e teve os compromissos cumpridos por parte do trabalhador e do município.
O Sebastião dos Pacus está querendo saber se tem previsão de quando vão fazer a encanação do poço lá, a instalação do poço.
Pacus, a gente já fizemos exatamente a instalação. Colocamos a caixa e não tem previsão de distribuição para a residência. Isso aí a gente não foi planejado na nossa programação este ano. Podemos conversar para a partir do ano que vem a gente ver como fazer isso, uma vez que lá tem água encanada da Compesa e a gente pode ver a possibilidade de fazer a instalação para a população. Agora, a parte do chafariz, ele está instalado há mais de um ano.
Cícero de Aprígio, do Sítio Escada, quer saber se o açude da comunidade vai entrar na lista de prioridades para a limpeza.
Sempre vai ser prioridade, Cícero. Não garantimos para este ano, porque, como falei anteriormente, só daqui para o final de dezembro é que nós estamos recebendo um trator novo, se Deus quiser, para o município de Afogados. Mas quero dizer que não só de Escada, como de todas as comunidades rurais do nosso município, estamos tentando ver uma programação para o ano 2015, para que a gente inicie esse trabalho de desassoreamento dos barreiros e barragens do município de Afogados da Engazeira. Sei que é uma tarefa grande, tem uma reivindicação, a solicitação parte dos agricultores, de mais de 8 mil horas de máquina lá na Secretaria de Agricultura, tem um cadastro todo esse pessoal. Precisamos sentar e definir a quantidade que a gente vamos estabelecer, que a gente vamos programar, uma vez que é impossível fazer 8 mil horas de máquina no final de dois anos de mandato que a gente temos, mas sentamos para programar e com certeza será uma das nossas prioridades também. Evidente que discutindo e tentando fazer aquilo que a gente está nas nossas condições, não vamos estar nos enganando.
O abatedouro de animais está funcionando do jeito que era para funcionar, como a prefeitura planejou, a empresa que está gerenciando o abatedouro de Afogados tem cumprido com seu papel, Ademar?
Tem tido informação que vai bem, assim, a nível administrativo tenho tido assim, algumas conversas com Valéria, que gerencia aqui local, e ela tem colocado para mim que o pessoal está satisfeito, isso é o que é mais importante para a gente, a parte dos marchantes e principalmente a população que utiliza, a que compra a carne, tem demonstrado satisfação e principalmente aquilo que a gente divulgava anteriormente, que R$60 para matar um animal é barato ainda, porque ele além só faz entregar o animal e já recebe a carne pronta no seu estabelecimento. Então, quando no estabelecimento, recebe no açougue público e pega a sua carne. Então, se torna barato, uma vez que era tão discutido que ficava caro, mas agora estão, a grande maioria dos marchantes estão até elogiando.
Em relação às chuvas, Ademar, o que é que a Secretaria de Agricultura tem de concreto no contato com os órgãos do governo do estado? Nós tivemos aí as precipitações acontecendo desde domingo em Carnaíba com 37 milímetros, 70 em Flores, choveu bem em Triunfo, 123 milímetros em Calumbi, choveu bem em Serra Talhada, mas Afogados, a Engazeira, aqui mesmo, na sede, apenas 1,5 milímetros. Choveu bem na região, mas em Afogados, infelizmente, não.
Exatamente, Aldo. A gente temos aí 3 anos, 2011, são 4 anos, aliás, já entrando para 4 anos, que a gente vem com essas dificuldades. Tem chovido na região. Para ter uma ideia, ano passado teve uma chuva aqui em Afogados, 70 milímetros. Ela foi uma chuva de 20 minutos, choveu 70 milímetros. Mas quando a gente saiu aqui, que chegou ali na propriedade de seu Zé Mariano, ali já não tinha chovido mais, como também aqui, bem próximo do campo de aviação aqui de Afogados, aqui não choveu na Nova Brasília. Então, de forma que são anos que vêm desmantelados, a gente podemos dizer assim, a parte de inverno. Para ter uma ideia, eu estou aqui com um relatório do IPA, aqui da precipitação de chuva até agora o mês de novembro, e deu 548, só que passa um mês sem chover e tem mês que chove, assim, num dia para outro chove.
São chuvas mal distribuídas.
Exatamente. Né? Então, isso é que nos atrapalha, o que eu falei anteriormente, atrapalha a parte da produção e muitas vezes também nem faz água, porque chove em cantos localizados. Essa chuva do ano passado mesmo aqui em Afogados, todo mundo ficou, saiu até no jornal, ficaram divulgando, mas não, só foi aí, em cima da cidade. Aqui o açude de Queimada Grande, o açude de vários açudes aqui da região, não tem, estão todos torrados, como a gente chama. Então, de forma que esse momento atual que a gente vivemos é um momento de uma frente fria que está se aproximando aqui da região do Pajeú e que também a gente já vê as informações aí do pessoal que estuda essa questão das chuvas, que agora a partir de quinta-feira já suspende o tempo novamente e que volta novamente o calorão que a gente tem aqui na região. Então esperamos que a partir de 2015, 2016 a gente tenhamos exatamente um invernos controlados e volte exatamente os nossos agricultores e agricultoras viverem melhor com bons invernos que a gente vamos ter, se Deus quiser.
Outro ano de seca seria um desastre, mas caso isso aconteça, a secretaria vai enfrentá-la?
Se Deus quiser, estamos aqui para isso mesmo, para viver o bom e viver o ruim. Nós já estamos se preparando desde o início do governo para que a gente use os nossos recursos hídricos de forma correta, para que a gente tenhamos ele não só este ano, como ano que vem, se caso seja ano que não seja bom. Estamos aí com esse planejamento para 2015 a gente iniciar alguns trabalhos nesse campo de desassoreamento de barragens e barreiros, justamente para que a gente possamos acumular as águas que caiam nessas regiões. É claro que início do ano que vem nós não vamos ter as condições, isso já deixo claro para a população rural. Nós vamos se planejar para o segundo semestre de 2015, para que a gente inicie esse trabalho, uma vez que está no período chuvoso, esperamos que chova mesmo, né, para que a gente comece esse trabalho de assoreamento de barragem, e também essa parte dos poços, que a gente saiba exatamente usar a água para que a seca, com certeza, ela terá outros anos, que tenha alguns anos chuvosos, mas com certeza irá aparecer novos outros anos aí que vai nos trazer dificuldade assim de chuva na região. Precisamos utilizar bem os nossos recursos hídricos.
Novembro é o mês para a realização da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Afogados em Gazelha, está vacinando o seu rebanho bovino?
Com certeza, já nós aqui colocamos em divulgação já essa parte da vacina da febre, contra a febre aftosa. Pedimos aos agricultores e agricultoras que têm os seus bovinos que procure vacinar. Nós não estamos oferecendo vacina, uma vez que é um valor simbólico, todos os agricultores que têm os animais podem comprarem, e que procurem vacinar o mais breve possível, como disse aqui o representante da Adagro semana passada, que não deixe para o final do mês, procure vacinar. Nós estamos hoje dia 18, e que agora, até o dia 25 no máximo, as pessoas procurem vacinar seus animais para que a Adagro não tenha aí um acúmulo de gente muito grande no final do mês, e que os computadores com certeza travam pela quantidade de pessoas que procuram e que não há condições de acessar o sistema. Então, que as pessoas procurem urgentemente, façam a compra, vacinem seus animais, não deixem de não vacinar, porque com isso vai só fortalecer a questão da nossa economia na parte de bovinocultura aqui de Afogados, da região do Pajeú.
Muito bem, Ademar Oliveira, secretário municipal de Agricultura, muito obrigado e sucesso.
Eu agradeço, Aldo, e estamos sempre à disposição lá na Secretaria de Agricultura para qualquer informação e para que a gente enfrente as dificuldades e também as virtudes que possam vir.
Valberto Amaral, secretário adjunto, muito obrigado e bom trabalho, Valberto.
Obrigado, Aldo, e obrigado à oportunidade que a rádio nos propicia, a secretaria, de passar as informações para os agricultores do município.